Sexta-feira, 21 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Semana encerra com alta nos preços da arroba do boi gordo em São Paulo. Açúcar recua mais de 1% nesta sexta-feira, mas no balanço semanal o saldo é positivo. Café Robusta fecha em alta em Londres com previsão de clima quente no Vietnã. Produção da segunda safra vai ditar preços do milho nos próximos 60 dias. Queda do óleo e alta do dólar pressionam soja em Chicago. A semana está encerrando com mais uma alta para os preços da arroba em São Paulo. O ajuste de R$ 1 elevou o preço da arroba para R$ 313 nas praças paulistas, segundo a Scott Consultoria. As ofertas de fêmeas para abate também recuaram, embora ainda estejam maiores do que as de boi nesse momento. As escalas de abate atendem, em média, 7 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 10 delas registraram alta. Não houve registro de recuo nos preços nesta sexta-feira. Vamos então às cotações do mercado físico. Destaque aí para as cotações em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, R$ 313. Dourados, no Mato Grosso do Sul, também teve um dia de alta por lá, R$ 300. Mesmo preço para arroba em Cuiabá, no Mato Grosso, também fechando aí a R$ 300. E depois de Alemanha e Hungria, agora foi a vez da Eslováquia registrar casos de febre aftosa em 3 fazendas na parte sul do país. A informação foi confirmada pelo ministro da Agricultura eslovaco e as infecções são as primeiras em 50 anos e ocorreram depois que a vizinha Hungria relatou casos no início de março. Ou seja, o vírus da febre aftosa está lá na Europa, está se espalhando. Os surtos geralmente levam a restrições comerciais. Vamos aos números de fechamento na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. A gente tem aí o março fechando a R$ 314,30, com uma alta de 0,35%. O abril, R$ 321,50, uma alta de 0,91%. E o maio, pico da nossa safra, R$ 320,00, uma alta aí de 1,01%. E no programa Pecuária e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, sobre esse impasse entre China e Estados Unidos em relação ao fornecimento de carne bovina. A Administração Geral de Alfândegas da China não renovou os registros para aproximadamente 386 dos 654 estabelecimentos dos Estados Unidos habilitados aí para exportar carne bovina e produtos de carne bovina para a China. Para o Pedro, lá da Scott Consultoria, essa pode ser sim uma oportunidade para o Brasil, mesmo as carnes brasileiras e americanas não possuírem aí os mesmos perfis. Veja a explicação do Pedro e por que o Brasil pode se beneficiar com essa falta de participação dos Estados Unidos no mercado da China.
Pensando na carne bovina, né, a carne in natura, principalmente aí a fresca, eles têm realmente, compram realmente carne de qualidade, né, que chega a pagar 10, 11, 12 mil dólares a tonelada. Se for ver, é praticamente o dobro, né, às vezes o triplo aí, do que a China tinha começado a pagar pelo Brasil, né. Nesse começo aqui de ano, é claro que a gente viu essa semana um pouco mais movimentada, a China chegando a pagar 5.600, 5.800 em algumas unidades, alguma negociação nesse sentido. Mas qual que é o panorama, né? China compra 130 mil toneladas anuais dos Estados Unidos dessa carne de qualidade. Mas no total de toda a carne bovina que eles acabam consumindo, né, comprando dos Estados Unidos, chega a 250, 235. Ou seja, praticamente mais de 100 mil toneladas ali que acabam sendo carne industrializada, tripas, carne seca, entre outras que o Brasil já fornece para a China sem nenhuma distinção de qualidade em relação a isso. E aí cabe também rever a questão comercial do Brasil, né? Porque sempre que o Brasil entra em uma nova uma negociação, uma tratativa de negociação de venda de carne bovina, a gente ainda tem um problema que precisa ser resolvido, né? Normalmente o Brasil sempre oferece volume de carne bovina para atender principalmente a China, né? A gente faz aquele comércio da carne utilizada para ensopado, aquele food service, coisa para restaurante mais simples, e a gente acaba não vendendo a qualidade. Inclusive, é uma coisa que deve pesar quando a gente for abrir os novos mercados que já estão em tratativa, como Coreia.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar recuaram mais de 1% nessa sexta-feira nas bolsas de Nova York e Londres, mas o balanço semanal tem um saldo positivo. A queda de hoje foi motivada aí pela alta do dólar. O índice dólar, por exemplo, registrou a maior alta em 2 semanas e isso acabou desencadeando o um movimento de liquidação nos contratos futuros aí do açúcar. A informação de que a Índia deve começar a nova temporada de açúcar em outubro, com estoques iniciais confortáveis, mesmo com uma produção menor do que esperado na temporada atual, também ajudou a pressionar as cotações nas bolsas internacionais. As informações partiram de uma importante entidade de produtores lá daquele país. Vamos então às cotações do açúcar lá na Bolsa de Nova York. Para maio, 19,72 centavos de dólar por libra peso, queda de 0,28%. Para julho, 19,39, recuo de 0,26 pontos. E outubro, 19,48, queda de 22 pontos. A gente tem os números também de Londres. Vamos ver o que aconteceu lá na Bolsa de Londres. O maio, 552,40 dólares por tonelada, uma queda de 1.160 pontos. O agosto, 539,20 dólares por tonelada, queda de 970 pontos. E o outubro, 533,80, uma queda aí de 780 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café arábica fecharam com leves altas lá na Bolsa de Nova York. Aliás, os preços do Arábica fecharam com queda lá na Bolsa de Nova York, mas o Robusta teve alto. O mercado passou por mais um dia de ajustes, sentindo a pressão do dólar em alta frente ao real. Mas é importante lembrar que os fundamentos seguem inalterados e ainda positivos para os preços. De acordo com o Bacharte, a alta de hoje no índice do dólar está minando a maioria dos preços das commodities, incluindo o café. A gente viu isso acontecendo também no açúcar. Vamos então aos números de Nova York. Cotação, como eu disse, em queda para maio, 3 dólares e 91 por libra peso. Uma queda aí de 75 pontos. O julho, 3 dólares e 85, uma queda de 5 pontos. E o setembro, 3 dólares e 78, uma queda de 65 pontos. No caso do café robusto, o mercado repercutiu as preocupações com a safra no Vietnã, depois de um escritório de meteorologia lá do país prever clima quente e menos chuva nos próximos 10 dias para a principal região produtora de lá. A Reuters também informou que os preços do café no Vietnã subiram essa semana, com alguns comerciantes limitando as vendas justamente para tentar melhorar as cotações. Vamos então aos números de fechamento lá de Londres. Março, 5.530 dólares por tonelada. No caso de Londres, foi um dia positivo, mas foram altas limitadas também, 18 pontos de alta aí. O maio também teve essa mesma alta, fechou a 5.515 dólares por tonelada. E o julho, 5.504 dólares por tonelada. Uma alta de 22 pontos. Muito bem, vamos também ver o que aconteceu nas praças comercializadoras aqui do Brasil e como foi a reação de preços. E a gente pode entender que foi um mercado sem grandes alterações. Em Guaxupé, Minas Gerais, o preço do café arábica foi mantido em R$ 2.545 por saca de 60 quilos. Poços de Caldas teve um recuo de 0,4% a R$ 2.500 a saca. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.620 por saca de 60 quilos, sem alteração também na região de Franca. Muito bem, agora o mercado do milho. A sexta-feira foi de queda para o milho na Bolsa de Chicago. O mercado acabou repercutindo aí, ou está voltando a repercutir o esperado aumento na área de milho dos Estados Unidos nessa nova safra. Os números oficiais do USDA com a intenção de plantio dos produtores americanos deve ser divulgado logo mais no final desse mês, mas apesar dessa expectativa de aumento de área, o analista de mercado da Celeris Consultoria, Nilson Nogueira, lembra que o clima que antecede o plantio de milho lá nos Estados Unidos não é dos melhores. Mapas climáticos estão apontando condições de secas no país, o que pode acabar interferindo aí nas atividades de plantio. Vamos então aos números de Chicago. Fechamento das negociações na Bolsa de Chicago. O maio, 4 dólares e 64, queda de 1,01 pontos. O julho, 4 dólares e 71, uma queda de 0,84 e setembro 4,44, uma queda de 0,61. Esses são os números lá na Bolsa de Chicago. Vamos também ver o que aconteceu na B3 aqui no Brasil. Na B3, a maior parte dos contratos levemente positivos, dá para dizer que foi um dia de estabilidade, né? Olha só, o maio recuou 0,88% a R$ 79,65. O julho, 72,88, uma alta de 0,04%, quase nada. Setembro, R$ 72,35, alta de 0,07%. No mercado físico, os preços do milho no curto prazo seguem bastante sustentados, na casa aí dos R$ 70 no Mato Grosso, acima disso no Paraná e próximos dos R$ 90 em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Mas para o Enilson Nogueira da Celeris Consultoria, os próximos 60 ou 90 dias vão ser importantes aí para regular o preço do milho, principalmente quando a gente já souber o tamanho da produção, ou pelo menos uma estimativa mais precisa sobre a produção da segunda safra no Brasil. Uma safra normal, na casa de 100 milhões de toneladas, deve, segundo o Enilson, manter os preços estáveis. Entenda as possibilidades nessa entrevista com o Enilson.
Quando a gente olha para curto prazo, eu estou imaginando aí vamos colocar aí os 60, 90 dias. Acho que o elemento relevante aqui vai ser o tamanho da safra de inverno que vai ser colhida nesse período. A gente teve um atraso inicial do plantio, em especial Mato Grosso, mas bem ou mal, até final de fevereiro conseguiu plantar ali entre 80% e 85% da sua área de milho inverno. Outros estados um pouco mais adiantados, outros um pouco mais atrasados. Mas a leitura que a Celeris tem é que o plantio ocorreu minimamente dentro do possível, dentro do normal. E aí o risco fica para uma questão climática nesses meses que vem. Se você pega Minas Gerais, principalmente a região aqui do Triângulo Mineiro e Noroeste, parte de Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, até semana passada a gente estava falando de quase 30 dias sem chuva. Então, todo esse clima um pouco adverso, claro, melhorou de uma semana para cá, mas esse clima adverso, essa incerteza de safra, é o que tende a nortear preços daqui para frente. Se a gente tiver uma safra, diria ali na casa de 100, 102 milhões de toneladas, que é uma safra dentro do normal, dentro do potencial, considerando a área plantada para esse ciclo, eu diria que a gente tem um viés de estabilidade para preços, talvez até alguma pressão na época de colheita. Pensando nesse recorte ali, junho, julho, agosto. Se a gente tiver problemas de safra, problema de clima, eu diria que a gente tem mais um fator de sustentação para todo esse pano de fundo que a gente tem visto de elevação de preços de milho no mercado local.
Mercado da soja, os preços da soja terminaram o pregão desta sexta-feira com leves baixas na Bolsa de Chicago. Os preços do grão voltaram a ser pressionados aí pelo óleo de soja. Os futuros do óleo de soja perderam mais de 1,5%. O equilíbrio se deu aí no movimento de alta do farelo, mas farelo subiu menos, bem menos aí do que a queda do óleo. A alta do dólar também é mais um fator de pressão sobre as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Vamos ver como ficarão os preços de olho lá na Bolsa de Chicago. A gente tem para maio 10 dólares e 9 cents por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. Julho, 10,21, queda de 3,75. E agosto, 10 dólares e 16 cents por bushel, uma queda de 3 pontos e meio. Muito bem, aqui no Brasil, os destaques ficam para a comercialização da soja. Os prêmios em elevação e o dólar também em alta têm sustentado as negociações no mercado doméstico. Veja os detalhes na entrevista com o Vitor Caso, consultor de mercado da Venda na Hora.
É, o dólar ele vem caindo, né? Vinha caindo aí desde o dia 11 de março, desde terça-feira, semana passada, muito com a influência, a expectativa de a taxa de juros que nós teremos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 19. Então, dólar veio caindo, semana passada fechou a semana aí praticamente nos mínimos, né? Na verdade, essa semana agora, se a gente for ver aqui, a gente atingiu de fato a mínima do dólar na quarta-feira, dia 19, e o mercado físico ele veio também acompanhando. A gente viu que a queda do dólar, né, na contrapondo a queda do dólar, a gente viu os prêmios se fortalecendo para manter o preço, porque o produtor não está vendendo quando soja cai, e isso força aí os compradores, né, força a paridade de exportação a aumentar prêmios. E é o que a gente viu nessa semana, os prêmios aí ficando extremamente positivos no porto, principalmente olhando em Paranaguá. E isso tudo fortalecendo o preço do mercado físico. Então a gente vê prêmios aí, por exemplo, no contrato de março na casa de 80 centavos, abril na casa de 90 centavos, o que é muito alto para o período atípico, vamos dizer assim, no momento de safra e de uma safra grande como a gente tem aqui no Brasil. Fato que o mercado vinha morno no começo da semana e começou a melhorar o ritmo de negócios aí entre ontem e hoje com a recuperação do dólar, né? E com esses prêmios que também se mantiveram mais firmes.
E no mercado financeiro, destaque para o dólar, que fechou em alta nessa sexta-feira, uma alta até importante de 0,73% a R$ 5,72. Os investidores aproveitaram o dia de agenda vazia para ajustar aí as suas carteiras. A semana foi marcada por decisões de juros nos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos e também ontem pela aprovação do orçamento 2025 pelo Congresso, além também do maior sentimento de cautela pelo mundo após sinalizações de que existem incertezas crescentes sobre o futuro da economia lá dos Estados Unidos. Dessa forma, encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que estaremos de volta na segunda-feira com mais informações do mercado. E se você quiser se informar também de uma forma mais completa, basta acessar o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê então na segunda-feira. Até lá!